João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres, com a melhor tecnologia, ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
São 10h18, está a começar o Fórum TSF desta quarta-feira com a Manuela Cássio, a produção do Fernando Oliveira.
Bom dia. Portugal concluiu ontem, frente ao Luxemburgo, o terceiro jogo da fase de apuramento para o Mundial. A seleção de Fernando Santos ganhou por 3-1, mas chegou a estar em desvantagem. E hoje, na banca dos jornais, num olhar rápido, encontramos títulos como Portugal só acordou depois de um abanão, Reviravolta sem dramas depois de uma entrada a dormir, Despertar com o susto, Acordar a tempo. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Que avaliação faz da forma como tem jogado a seleção portuguesa? Está a jogar bem? Tem ficado abaixo das expectativas? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior nestes três jogos de apuramento para o Mundial? Que os jogadores é que se têm distinguido pela positiva ou pela negativa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Que avaliação faz? A equipa treinada por Fernando Santos tem rendido aquilo que se podia esperar, tendo em conta a qualidade individual dos jogadores? E os novos jogadores que Fernando Santos tem chamado à seleção estão a justificar a aposta? Está a resultar bem a integração entre os que têm mais experiência e os mais novatos na seleção? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Mas queremos também, olhando para estes três jogos, os últimos jogos oficiais antes do Euro, queremos saber que opinião tem. Que indicações é que estes jogos, com o Azerbaijão, com a Sérvia, com o Luxemburgo, nos dão para o Europeu, que começa já daqui a dois meses? Portugal vai defender o título de campeão. Temos motivos para estar confiantes no bom campeonato? Queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Recordo que pode participar no debate online e aí basta escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte José Fidalgo de Abreu Avelar, que escreve: o que correu melhor foram os autogols dos adversários e alguma estrelinha da sorte. O pior, as fraquíssimas exibições. Nem sempre jogaram os jogadores em melhor forma. Temos talvez uma das melhores seleções em valores individuais de sempre, com jogadores a competir nas melhores ligas europeias, e não temos tido nem resultados, nem exibições para os jogadores que temos. Era bom que o treinador se assuma como um verdadeiro timoneiro da seleção, que mande, que faça as melhores escolhas em cada momento e consiga potenciar os valores individuais que tem. Oxalá Ronaldo consiga bater o recorde do iraniano o mais rápido possível, para que a seleção possa alinhar mais liberta, com os jogadores em melhor forma e regressar às boas exibições e melhores resultados. Porque, a continuar assim, tudo indica que o europeu vai ser um fracasso. Que opinião têm os nossos ouvintes? Podem, tal como fez o José Fidalgo de Abreu Avelar, escrever aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF na internet, ou podem participar de viva voz, e para isso só têm que reservar lugar através do número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos esta análise com a leitura do editor de desporto da TSF. Bom dia, João Ricardo Pateiro. Bem-vindo a esta análise que hoje fazemos aqui. Olhando para estes três desafios da seleção portuguesa, consegues encontrar com facilidade ali um denominador comum nos jogos com o Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo?
Eu acho que o denominador comum é que Portugal liga e desliga dentro do mesmo jogo. A equipa tem, a seleção portuguesa tem momentos de sombra demasiado longos, e depois, ou por um lance fortuito ou por uma jogada de perigo que Portugal consegue criar, a seleção de repente liga-se e passa a jogar de uma outra forma. Nós tivemos um jogo fraco, o primeiro jogo de Portugal frente ao Azerbaijão, um jogo fraco, uma segunda parte muito má frente à Sérvia, depois há aquele lance final do gol que não é validado e que a bola entra do Cristiano Ronaldo, mas Portugal faz uma boa primeira parte, chega ao intervalo a vencer por 2-0 com os dois golos do Diogo Jota, que eu acho que é o melhor que Portugal tira destes três jogos é esse jogador, e neste momento é um jogador inquestionável na seleção portuguesa, no 11 inicial de Portugal. Diogo Jota, acho que é indiscutível que ele é um titularíssimo da seleção portuguesa, mas Portugal chegou ao intervalo a vencer por 2-0 frente à Sérvia e faz uma péssima segunda parte. A Sérvia marca logo a começar o segundo tempo, consegue chegar ao empate, quase consegue a cambalhota no marcador, reviravolta esteve perto de acontecer. Portugal na segunda parte não existe, tirando aquele lance final em que o Cristiano Ronaldo consegue colocar a bola no fundo da baliza da Sérvia e infelizmente a equipa de arbitragem não validou esse jogo. E ontem, frente ao Luxemburgo, os 30 minutos iniciais de Portugal são muito maus, é péssimo. Portugal não esteve em campo, andou a passo durante 30 minutos, uma equipa muito lenta, previsível, sem alma, sem aquilo que o Fernando Santos depois dizia no final, e eu acho que é verdade. Portugal não, quase que não ter amor pelo jogo, não ter paixão pelo jogo, a vontade de jogar, que eu acho que é fundamental os jogadores sentirem o prazer de jogar para depois conseguirem explanar em campo tudo aquilo que sabem e podem, porque Portugal tem, de facto, uma seleção recheada de grandes valores individuais. Uma equipa que tem Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Bruno Fernandes, ainda tem João Cancelo, tem Ruben Dias, não teve Pepe, mas em condições normais terá também o central Pepe, tem Sérgio Oliveira. É uma equipa recheada de jogadores do melhor que o mundo tem que jogar mais do que isto, e eu identifico esse aspecto que te falava no início, de ser uma seleção que liga e desliga, quase como um interruptor. Portugal tão depressa está a jogar bem, como depois tem períodos do jogo, e isso acontece, acontece dentro do mesmo jogo, não é em jogos distintos, é dentro do mesmo jogo. Portugal, dentro da mesma partida, Portugal tem períodos bons e tem períodos muito maus, como teve, por exemplo, ontem, naquela primeira meia hora frente ao Luxemburgo.
E como é que se explica, como é que se pode explicar isso? Excesso de confiança dos jogadores, falta de empenho?
Eu acho que falta de empenho, eu não acredito que seja falta de empenho, talvez algum facilitar, atendendo à qualidade individual que a seleção tem, e acreditar talvez que estas seleções, principalmente o Azerbaijão e o Luxemburgo, apesar dos vários avisos, por exemplo, relativamente ao Luxemburgo, que não sendo uma seleção muito longe de ser uma seleção de topo, é uma seleção que tem vindo a progredir, tem vindo a apresentar um melhor futebol, e houve vários avisos até do Fernando Santos e praticamente todos os comentadores nesse sentido, que era uma seleção que podia, até pela vitória que teve com frente à Irlanda, recentemente empatou com a França, uma seleção que podia apresentar aqui alguns problemas à seleção portuguesa. Agora, Portugal tem a obrigação de ganhar ao Luxemburgo. Portugal é muitíssimo melhor, a seleção portuguesa é incomparavelmente melhor que o Luxemburgo, pese embora todos os elogios que nós possamos fazer à qualidade do Luxemburgo. Mas eu acho que depois há aqui, não sei se é o facilitar, tu penso que utilizaste esta palavra, facilitar um pouco frente a estes adversários, ou falta de empenho frente a estes adversários. Não sei, acho que é difícil identificar, o Fernando Santos poderá identificar melhor do que nós. Eu acho que, por exemplo, eu noto muito, nós temos um jogador estratosférico, que é Cristiano Ronaldo. E eu acho que há uma obsessão da seleção portuguesa em jogar para Cristiano Ronaldo. Talvez se Cristiano Ronaldo fosse de um país de uma outra dimensão, não estou a falar de dimensão futebolística, mas dimensão geográfica, dimensão populacional, se o Cristiano Ronaldo fosse alemão, se fosse, talvez eles lidassem melhor com a grandeza do Cristiano Ronaldo. E eu acho que Portugal, eu noto muitas vezes em muitas jogadas, tirando o Diogo Jota, que tem um caráter e uma personalidade, ele assume e vai ele para o golo e não está muito focado, não está muito concentrado em jogar para o Cristiano Ronaldo. Mas tirando o caso do Diogo Jota, eu noto em jogadores, até jogadores de grande prestígio, como por exemplo o Bernardo Silva, o João Félix, eu noto uma obsessão deles em jogar a bola para o Cristiano Ronaldo, em situações em que não se justifica jogar a bola para o Cristiano Ronaldo. E noto outra situação relativamente ao Ronaldo, que é uma obsessão, notou-se neste jogo, em determinadas fases dos jogos, uma obsessão que ele tinha em marcar. Ele estava completamente obcecado não conseguia lidar já com o facto de estar há tantos jogos sem marcar e não se conseguir aproximar. Parecia que tinha encravado ali no gol 102 e não se conseguia aproximar dos 109 do Alidai e de ser o melhor goleador de sempre, que é isso que ele pretende, ser o melhor goleador de sempre de seleções. Ele está neste momento a 6 golos com o gol que marcou ontem ao Luxemburgo, mas estava a 7 e estava encravado no 102, no gol 102, e estava obcecado em marcar. E isso também não é bom para o jogo da equipa. Isso é da parte individual dele, e depois a parte coletiva de alguns jogadores, sublinho, tirando o Diogo Jota, que tem de facto uma personalidade e um caráter à parte, e não está muito... não está muito preocupado em jogar em ter que jogar para o Cristiano Ronaldo. Nos outros jogadores eu acho que é uma obsessão de que a bola passe para o Cristiano Ronaldo e que seja ele a finalizar as jogadas, quando muitas vezes não tem que ser, e eu acho que isso prejudica a equipa.
E o Fernando Santos não tem aqui a culpa, entre aspas, mas Fernando Santos não terá também alguma culpa nisso que está a acontecer, que é por vezes os jogadores não escolhem a melhor solução, escolhem a solução Ronaldo?
Eu penso que não será fácil lidar com esta situação, porque é uma situação que tem que ser gerida. Eu percebo também o Fernando Santos, porque tem que ser gerido com algum cuidado. Nós temos um jogador, como eu dizia há pouco, que é Cristiano Ronaldo, que é um jogador de uma dimensão planetária, de um dos melhores jogadores da história do futebol. E esse jogador felizmente nasceu num país... pequeno, como Portugal, como eu dizia há pouco, não nasceu, não é argentino, não é brasileiro, não é francês, não é alemão, não é inglês, é de um país geograficamente pequeno, do ponto de vista da dimensão territorial, que quero dizer, pequeno. Ou seja, eu não quero dizer que o Ronaldo é maior que o país, mas o Ronaldo é um jogador... que dadas as circunstâncias que temos, não é fácil o Fernando Santos gerir isto sem partir a corda. E eu acho que ele não quer partir a corda.
E às tantas parece que Fernando Santos também tem a obsessão de ter de convocar Ronaldo, independentemente do momento de forma em que o jogador se encontra.
Eu acho que o Ronaldo seria sempre convocado, não é? Ele, bom, só se estivesse mesmo num momento de forma absolutamente lastimável, é que o Ronaldo não seria convocado. Portanto, o que eu penso é que há quase a obrigação dele ser titular. Eu acho que nós vamos ter uma fase, ele está com 36 anos, acabou de fazer 36 anos, vamos ter uma fase, e eu não sei como é que isso vai ser gerido, em que o Ronaldo já não será um titularíssimo. Acho que nos estamos a aproximar dessa fase.
Mas ainda é um titularíssimo, em tua opinião?
Ele é um titularíssimo ainda. Para o Fernando Santos ele é um titularíssimo, mas eu acho que já estamos na fase em que talvez em alguns jogos ele já não fosse titular. Ou se fosse titular, alguns jogos ele, por exemplo, saía. A meio do jogo, na segunda parte sairia, e ele nunca sai, pelo estatuto que ele tem, ele nunca sai, ele joga sempre de início, e nós estamos, ele está a atingir a fase em que isso vai ser questionado. Eu não sei como é que ele vai lidar, o próprio Cristiano Ronaldo, não sei como é que vai lidar e como é que isso vai ser gerido com pinças, essa situação de ele, pouco e pouco, porque isto é a lei da vida, não há hipótese de fugir a isso, como é que ele vai lidar com a situação de não ser titular, de ser mais um, ser útil à seleção, ser importante a presença dele na convocatória, mas não ser um titularíssimo? Como é que ele, daqui a um ano, dois anos, vai lidar com isso? Quando ele tiver 38 anos, ele tem 36, está-se a aproximar dessa fase. Eu até acho que ele já está, em alguns jogos, acho que já justificava ele sair, ou até, por exemplo, num ou outro jogo, ele não ser o titular, mas não sei como é que o Fernando Santos, mas isso é uma situação que tem que ser gerida com bastante cuidado, porque é aquilo que eu te dizia, o peso dele na seleção é tão grande, o peso dele, até te vou dizer, não é só na seleção, o peso dele na federação é tão grande, que eu acho que é uma situação que tem que ser gerida com algum tato, porque também ninguém tem um interesse, todos nós portugueses e o Fernando Santos muito mais, porque é o selecionador nacional e ele é que tem que gerir esta situação, ninguém tem um interesse de partir a corda, ainda por cima partir a corda por um lado de um jogador com o peso do Cristiano Ronaldo.
João, já salientaste aí o Diogo Jota. Olhando para os mais novos desta seleção, estão a justificar o Nuno Mendes, o Pedro Neto, o Jota, que já falaste, o próprio Palhinha, estão a dar dores de cabeça ao selecionador?
Sim, estão. E ainda podíamos juntar aqui um jogador que, por exemplo, está no Campeonato da Europa de Sub-21, que é Francisco Trincão. Mas sim, Nuno Mendes, Palhinha, os jogadores que tu falaste, Nuno Mendes, Palhinha, Pedro Neto, são jogadores que... Portugal vai ter outra fornada, nós estamos a ver isso no Europeu de Sub-21, vamos ter outra fornada de grandes jogadores, ou seja, está assegurada a qualidade da seleção nacional. E quando se fala, por exemplo, da convocatória para o Campeonato da Europa, e daqui a uns... O Campeonato da Europa começa em meados de junho, e Portugal vai naturalmente participar neste Europeu, que era para ser em 2020, e devido à pandemia, como todos sabemos, vai ser em 2021. E quando se fala da convocatória do Fernando Santos e da dificuldade que o Fernando Santos vai ter, eu acho que há ali 18 ou 19 nomes que são incontornáveis. Numa convocatória de 23, depois a discussão resume-se a 4 nomes, 4 ou 5 nomes, porque, repara, nomes como Rui Patrício, António Lopes, João Cancelo, Cédric Soares, Pepe, Rubem Dias, José Fonte, Rafael Guerreiro, Danilo Pereira, João Moutinho, Sérgio Oliveira, Rubem Neves, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Bruno Fernandes e André Silva, disse 18 nomes, estes jogadores vão estar, a menos que tenham um problema físico, vão estar na convocatória de Fernando Santos. Sobram, aqui mais um guarda-redes suplente, dá 19, portanto sobram 4 nomes. E estes 4 nomes vão sair de um lote de Nuno Mendes, Palhinha, Rafa, Renato Sanches, Domingos Duarte, Nelson Semedo, Paulinho, o avançado, vamos ver como é que ele está, e Pedro Neto. Será por aqui, depois vamos discutir aqui 3 ou 4 nomes, porque 19 jogadores, estes 18 que eu disse, mais o terceiro guarda-redes, que também há dúvida de quem será o terceiro guarda-redes, mas estes 18 mais o terceiro guarda-redes dá 19, e depois sobram 4 nomes para se discutir, porque estes nomes que eu avancei penso que são consensuais.
A análise do João Ricardo Pateiro, editor de desporto da TSF, lança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. A seleção portuguesa está a jogar bem? Está a ser eficaz? Está a ficar abaixo das expectativas? Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Olhando para os 3 jogos de apuramento para o Mundial, com o Azerbaijão, com a Sérvia e com o Luxemburgo, o que é que correu melhor, o que é que correu pior? Que jogadores é que brilharam? Que jogadores é que ficaram aquém daquilo que podíamos esperar deles? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Tendo em conta estes 3 jogos, o que é que podemos esperar do europeu? Começa já dia 11 de junho o Euro 2020, que se joga em 2021 por causa da pandemia. Estamos a 2 meses do europeu. Está já ali a fase final do Euro 2020. O que é que a forma como a seleção tem jogado nos diz para este europeu? Podemos estar confiantes? Portugal terá condições para defender o título de campeão? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, João Baltazar, delegado de Informação Médica, também treinador de futebol, liga-nos de Alcochete. Que avaliação faz do trabalho da nossa seleção?
Olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado à TSF. E é sempre um prazer opinar, quer sobre este tema, quer a maioria dos temas são sempre muito pertinentes quando levantados pela TSF. Quanto ao futebol e à seleção em concreto, eu confesso que não tenho gostado, mas eu já não gosto há algum tempo a esta parte. Eu, falando destes 3 jogos, nós em termos individuais já muita coisa tem sido dita, não há dúvida nenhuma de que em termos individuais a seleção portuguesa tem jogadores de classe mundial e por isso a maioria jogam exatamente fora do nosso país, tecnicamente acima da média, mas depois enquanto seleção, enquanto equipa de 11, é um futebol, desde que o Mr. Fernando Santos, pelo menos, mas já que o Paulo Bento também era assim, ou seja, é um futebol muito mastigado, sem, no meu entendimento, sem qualquer tipo de espetacularidade. Aliás, isso foi notório quando fomos campeões europeus, é um orgulho ser campeão europeu de futebol, mas não foi um futebol bonito, positivo. Foi aquilo que toda a gente viu.
Empates, e olha com empates, receio, empates. Olha com algum receio o Euro 2020?
Eu não olho com tanto receio exatamente face à qualidade individual, sabendo que depois essa mesma individualidade não surte um efeito tão vantajoso por si só, porque depois aquilo tem que jogar de forma consistente. E eu noto, enquanto técnico, há ali coisas que eu, a mim me faz de facto de espécie. Eu pergunto, então, mas eles não. Eles treinam diariamente nos seus clubes e depois na seleção. E há coisas que eu, enquanto admirador do espetáculo que é o futebol, é uma seleção que remata pouco. Nós não temos muitos rematadores, tirando quando são livres diretos, e aí temos 4, 5, 6 bons executantes. No Ronaldo, no Bruno Fernandes, no Futebol Clube do Porto, agora me falha o nome. Nós temos bons executantes para marcação de livros, por exemplo. Mas eles continuam a ser bons, se treinados e incutidos na mente desses jogadores, que a atitude e em momentos decisivos, a tomada de decisão, nós temos ali lances, ontem com o Azerbaijão, nós temos ali lances claros de remate, onde a melhor decisão é o remate à baliza. E hoje o futebol português, não, eu lembro do Carlos Manuel, do Diama, nós eram uma seleções que estavam fora da área, em pequenas oportunidades. A baliza é uma coisa grande, se calhar a gente não tem muita noção, mas aquilo ainda tem alguns metros. E, portanto, um remate fora da área, com esses mesmos executantes, e não só, o João Cancelo marcou um golo brutal, fora da área, com o pé esquerdo, que ele fletiu para o interior do terreno e faz um golo espetacular. Não me recordo agora com que seleção foi, mas fez um golo. E nós rematamos muito pouco. E essa tomada de decisão e essa atitude mental de que não temos que necessariamente jogar para o Cristiano Ronaldo. Eu estava a ouvir atentamente a pessoa que estava a falar antes, creio que
o João Ricardo Pateiro.
Sim, o João Ricardo Pateiro, tem que ser gerido, não tem que ser gerido. O Ronaldo, que não há dúvida daquilo que ele é e daquilo que ele tem em termos de jogador individual, é o que é, está, os números dizem, falam por si. Mas quer dizer, o Ronaldo não pode ter 40 anos e querer continuar a jogar à bola, e porque é o Ronaldo, só porque tem 40 anos vamos ter que ter o Ronaldo a jogar. Há momentos que, claramente, que ele não tinha que jogar de início. Nós ganhámos alguns jogos onde o Cristiano não jogou, por lesão, pelo que fosse, e nós ganhámos os jogos. Portanto, esta ideia de que o Ronaldo tem que se gerir, saber gerir, o Ronaldo há de ser um homem inteligente, e é certamente um homem inteligente, e saberá gerir depois essa questão, porque ele próprio reconhece que já não tem, já teve. Ele entrou na seleção com 18 anos. Quer dizer, daqui a bocado tem 20 anos de seleção, não é? Quando tiver 38. Mas não é por isso que o Fernando Santos deve ficar com algum receio, porque isso depois dá a possibilidade de tapar que outro jogador ou outros possam emergir na posição do Ronaldo. E, portanto, mas acima de tudo, eu não tenho gostado da forma como a equipa joga. Por outra que não joga, é de facto a equipa portuguesa, ou porque faz uma boa primeira parte e depois aceitável, e depois vem uma segunda parte completamente desastrosa, ou o inverso, não é? Ou o inverso, ou faz uma primeira parte má e depois uma segunda boa.
E obrigado, João Baltazar, pelas reflexões que nos deixa aqui no Fórum TSF. Em jogo corrido, passo a bola ao José Manuel Delgado, diretor adjunto da bola. Obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui a olhar a seleção portuguesa. José Manuel Delgado, que sinais é que nos dá esta seleção que daqui a dois meses vai defender o título de campeão europeu? Bons ou maus?
Dá sinais que nos mantém encorajados. Estas três exibições não foram brilhantes e começaram com um jogo mau, com o Azerbaijão. Foi o menos conseguido dos três, mas temos que ver o contexto em que as coisas acontecem, e sem fazermos isso não percebemos nada, ou percebemos menos do que aquilo que podíamos. Estes jogadores estão numa fase da época muito cansados, e 10 deles ainda têm competições europeias pela frente. Eu lembro que praticamente não houve defeso da época de 19-20 para a época de 20-21. E todas as principais equipas têm calendários sobrecarregadíssimos e temos aqui jogadores que praticamente têm larguíssimas dezenas de jogos seguidos nas pernas. Portanto, há uma frescura menor, isso é óbvio, e foi por isso que o Fernando Santos utilizou 21 jogadores nestes três jogos e 19 deles entraram como titulares nas três partidas. Portanto, essa é a primeira questão. Poder-se-á dizer, ok, mas os outros também estão cansados, mas quando jogamos contra equipas que nos são inferiores, é sempre mais fácil defender e destruir e menos cansativo do que construir e querer mandar no jogo. Portanto, eu identifico a falta de disponibilidade física total neste momento e identifico isso também como um fator determinante para o que vai acontecer na fase final do Campeonato da Europa. Vamos ter jogos dificílimos se calhar a coisa mais importante e aquilo que vai determinar quem vai ser o próximo campeão europeu vai ser a condição em que os jogadores de cada equipa e de cada seleção, dentro daquelas três ou quatro que podem sonhar com a conquista, vão chegar a essa fase final. E nós temos um grupo que não é propriamente fácil, não é?
Podemos dizer que temos tido jogos sem grande nota artística, mas com competência?
Olha, vamos pedir aqui uma ajuda aos números. Fernando Santos tem 56 jogos oficiais na Seleção Nacional. Desses 56, perdeu 4. Portanto, isto mostra o equilíbrio, a eficácia desta seleção. E como pelo caminho ganhou o Campeonato da Europa e ganhou a Liga das Nações, nós concluímos que se calhar o Fernando Santos deu à Seleção Nacional aquilo que a Seleção Nacional precisava, abdicando da nota artística, como ele diz, abdicando de jogar bonito, mas procurando jogar bem. E jogar bem para o Fernando Santos é manter a equipa equilibrada, tão equilibrada quanto possível. Perde a espetacularidade, mas ganha no resto. E Portugal nunca foi tão forte e tão competitivo como agora. Eu lembro-me das... E tenho memória já há uns anos, não é? Lembro-me das vitórias morais. Lembro-me da Seleção Nacional ser o parente pobre do futebol português, maltratada pelo clubismo e pela clubite. Lembro-me de não irmos a fases finais. Nós, entre 1966 e 1984, não fomos a fase final nenhuma. E depois foi preciso ir a 84 e 86. E 86, graças ao sonho do Zé Torres e ao pontapé do Carlos Manuel. Depois voltámos a estar à espera uma década até voltar a uma fase final, e aquilo que nós temos de há uns anos a esta parte é um respeito muito maior pela Seleção Nacional do ponto de vista da organização. Nós neste momento, em termos de federação, não haverá nenhuma federação no mundo que trabalhe melhor que a Federação Portuguesa de Futebol no que diz respeito às seleções. Poderá haver federações que trabalhem tão bem como Portugal, mas nenhuma trabalhará melhor. E isso reflete-se nos resultados, não só da Seleção A, mas depois também das outras seleções abaixo. De qualquer maneira, aquilo que se calhar é mais sensível para as pessoas é verificarem que temos jogadores de grande talento, mas que depois a harmonia do coletivo não é aquela que mais se desejaria. E obviamente que destes três jogos, a primeira parte da Sérvia e a segunda parte do Luxemburgo foram mais bem conseguidas, mas souberam um pouco. Eu creio que as razões são estas. Creio que não há razão nenhuma especial para uma grande preocupação. Portugal continua a produzir excelentes jogadores. Ainda agora vimos a chegada do Nuno Mendes à Seleção A, do Pedro Neto, a afirmação do Palhinha, a confirmação do Diogo Jota, enfim, tudo novos trunfos, enquanto que verificamos que há outros jogadores que estão com mais dificuldade em integrarem-se no coletivo da Seleção. E este é um coletivo complexo, porque tem o fator Cristiano Ronaldo. Provavelmente aquele que está
com mais dificuldade em mostrar na seleção aquilo que nós sabemos que ele vale é o João Félix. Mas isso terá a ver com a complexidade que é uma seleção como Portugal, que tem o Cristiano Ronaldo, ter de montar a equipa em função do seu jogador mais diferenciado. Coisa que, isto para já, nós às vezes acho que não se pensa suficientemente nas coisas. Algo que a Argentina fez com Maradona, o Brasil fez com o Pelé, a Argentina faz com o Messi todos os dias, Portugal fez com o Eusébio e encontrou posições para o Eusébio dentro do campo, também para tentar tirar o seu melhor rendimento, e é absolutamente normal, e nem se podia ser de outra forma, que não se tentasse encontrar para o Cristiano Ronaldo o melhor enquadramento possível. Porque o Cristiano está com 36 anos, é um facto, não tem a mesma disponibilidade física que tinha há uns anos, especialmente naqueles lances de um contra um em que era absolutamente letal, mas continua a ser o melhor goleador do mundo. Nesta altura, o Cristiano continua com as suas capacidades de finalização intactas. Atravessa uma fase de menos confiança, tem a ver com o clube, tem a ver com outras coisas, se calhar com o futuro que ainda está incerto, mas estamos a falar daquele que em breve será o maior goleador da história ao nível das seleções, que tem 173 jogos pela nossa seleção e 103 golos. Portanto, é de todo em todo justificável que haja um enquadramento no 11, na equipa, na forma de jogar, para absorver o Cristiano. Depois, são os outros que muitas vezes vão ter que encontrar o seu espaço. Isso aconteceu com o Bernardo. Os primeiros jogos do Bernardo foram também à procura de sítio, diria, até que isso aconteceu. Portanto, em resumo, e se calhar para não vos tomar mais tempo, creio que não há razões para preocupação. Portugal faz parte do lote de equipas que em qualquer competição pode chegar ao título, mas não é o único. E se calhar há uma ou outra equipa que, à partida, e estou a pensar na França, até tem mais argumentos que Portugal. Mas não vejo preocupação, não vejo necessidade nenhuma de mudança de rumo. A seleção está bem entregue, nunca foi tão competitiva e tão forte como é hoje. Portanto, deixemos o fardo para trás e pensemos com otimismo no futuro.
Obrigado, José Manuel Delgado, pela análise que deixa aqui no Fórum TSF, análise de diretor adjunto do jornal A Bola. Sem demoras, vou ao encontro do Luís Freitas Lobo, comentador de futebol da TSF, escutámo-lo todos os dias aqui no meu, integra o trio de ataque do programa Visão de Jogo, que estamos aqui às segundas-feiras, depois das notícias da 1 da tarde. Luís, bom dia, deixa-me começar aqui por falar de Ronaldo, aliás, tanto na análise do Pateiro como agora de José Manuel Delgado, parámos aqui muito tempo aqui no Ronaldo. Que avaliação fazes? O Ronaldo ainda faz parte da solução ou começa a fazer parte do problema quando olhamos para a seleção?
Bom dia mais uma vez. Não, faz parte do problema nunca. Agora, a solução que ele era de nos fazer ganhar jogos, mesmo aqueles que não estavam a jogar tão bem, isso já não consegue ser na maior parte das vezes. Mas isso é natural, porque ele tem um adversário, ele tem neste momento o maior adversário de sempre, que já alguma vez teve, não é? Que é o tempo, não é? Portanto, isso é mais forte do que qualquer outra equipa com que ele já jogou, é mais forte do que qualquer defesa central da Alemanha, da França, da Itália, ou de todas as seleções juntas, é o tempo, para todos nós na vida, não é? É a única coisa que nós não derrotamos nunca, e portanto ele agora tem que jogar contra o tempo, que neste caso é a idade, como é evidente, que nos retira a velocidade, que nos retira a capacidade, em termos físicos, de fazermos aquilo que fazíamos antes. E no futebol isso é evidente, e portanto, estava agora a ouvir ainda um pouco do José Manuel Delgado. A questão do 1-1 é evidente, isso é claro, que damos com o Ronaldo no 1-1 ultrapassava qualquer jogador, agora tem outras dificuldades, e portanto eu acho que cada vez mais a utilização do Ronaldo deve ser como finalizador puro.
E essa equação está a ser feita, em tua opinião? Ou melhor, Fernando Santos está a adequar a equipa a este Ronaldo?
Não é assim tão fácil, porque as coisas têm que ser feitas de uma forma integrada entre ele, o resto da equipa toda e a vontade, claro, do jogador, junto com o Fernando Santos. Acho que estes jogos não adequaram isso, não mostraram essa adequação. Mas acho perfeitamente, acho que o Fernando Santos está plenamente consciente disso, não tenho dúvidas nenhumas, e o Ronaldo também sabe isso. Só que é evidente que ele tenta contrariar um pouco isso com a vontade que ele tem de fazer tudo na mesma como fazia há anos atrás, e é impossível. E isso nota-se um pouco. Ah, agora, o que eu acho que é problemático e pode causar depois levar a problemas no jogo da seleção, é que há jogadores que têm, de facto, que sentem isso e que não conseguem, de facto, ultrapassar isso. Isto é, há jogadores demasiado a veneração ao Ronaldo dentro do campo, né, tecnicamente falando, e ficam muito condicionados por isso. Há outros que não, que ultrapassam completamente essa questão. Por exemplo, nesta altura, se tu me perguntares quem é o grande jogador da seleção, eu digo que é o Jota. Nesta altura é o Jota. O Jota, para mim, é o craque da seleção no sentido do ataque. É o que faz a diferença. Nestes três jogos, viu-se que o Jota joga, o Jota está a mostrar, de facto, que é um grande jogador e tem que jogar. Agora, o Jota não tem problema nenhum com estes dilemas do Ronaldo. Continua a aparecer nos mesmos sítios e a fazer os golos. Há outros jogadores que já têm dificuldade, de facto, em afrontar quase o Ronaldo nesse protagonismo, se é que me faço entender, e portanto quase que se encolhe-me um pouco perante ele no jogo da seleção. Tudo isto tem que ser trabalhado de uma forma muito específica. As seleções têm pouco tempo para o fazer em termos de treino e em termos de relações humanas, mas é uma situação natural que o tempo e as circunstâncias vão ditar.
E para além do Jota, os jogadores que estão agora a reservar espaço, permite-me aqui a expressão, a reservar lugar na seleção, estão a dar conta do recado?
Penso que sim, pá. Eu acho que nós não podemos fazer conclusões ou fazer análises tão em cima dos acontecimentos. Eu acho que estes três jogos foram três jogos muito específicos. Jogamos num espaço de 7 dias, 3 jogos. Este é um calendário sobrecarregado e os jogadores, claro, que não podem dar o seu melhor. Os problemas que nós estamos aqui a passar, o que estamos a sentir, que é diferente, uma coisa é ter problemas, outra coisa é sentir problemas. Também a França os sentiu nos jogos que está a realizar, a Espanha, portanto, estou a falar de duas grandes seleções, desde logo a França e a Espanha. Estão com os mesmos debates, exatamente os mesmos, e a Alemanha a mesma coisa. Portanto, eu penso que temos muitos jogadores, temos uma grande seleção, somos as seleções mais fortes da Europa, claro que, ou do mundo, claro que, não, que neste momento o nível de jogo não nos está a agradar muito, mas também não está a agradar aos jogadores nem ao Fernando Santos, e portanto plenamente consciente da competitividade e da qualidade da nossa seleção.
O que é que tens gostado mais e menos no jogo da nossa seleção? Salientando, ressalvando, como já fizeste a questão de fazer, que estes foram jogos muito especiais num período especial.
Sim. Aquilo que eu tenho mais dificuldade de perceber muitas vezes é como é que a seleção quer jogar e as dificuldades que às vezes têm de abordar os jogos da melhor forma e durante os jogos, o mesmo jogo dá sensações tão diferentes e mudar muitas vezes, quer do sistema tático, quer da forma de jogar. Isso leva muitas vezes a perguntar, mas afinal como é que queremos jogar? Porque já nem é questão de estar a jogar bem ou estar a jogar mal, é uma questão de não perceber o que é que queremos fazer. Que é o pior. Isso aconteceu, por exemplo, no jogo da Sérvia, da primeira para a segunda parte, aconteceu no jogo frente ao Azerbaijão, que era uma equipa com 11 jogadores a defender, aconteceu ontem no Luxemburgo, entramos mal no jogo, acho que há ali uma altura, enfim, um mal que veio por bem no sentido tático, que foi a lesão do João Félix e a passagem do Bernardo Silva para o meio-campo. E a equipa, nessa altura, melhorou muito, porque teve, de facto, um jogador fundamental para o meio-campo, sem querer agora enfadar os nossos ouvintes com questões táticas, mas passamos a jogar no 4-3-3 e passamos a jogar melhor com o Bernardo Silva no zona central. Agora é curioso reparar que mal fizemos o 2-1, o Fernando Santos teve logo a preocupação de reequilibrar a equipa mais para contenção e a gente acabou com o meio-campo, com o Rubem Neves, Palhinha e Renato Sanches. Onde está o criativo? Não está, não é? E quando jogámos melhor, onde estava o criativo? Estava em Bernardo Silva. E, portanto, nesse sentido, é que me leva mais vezes a essa preocupação. Eu vejo o jogo, mas afinal como é que queremos jogar? Não é? Porque há muitas mudanças dentro do mesmo jogo que faz a equipa muitas vezes oscilar muito o seu jogo.
E obrigado, Luís Freitas Lopes, por ter contributo. Deixaste não, também aqui nesta análise que hoje fazemos, olhando aqui a seleção portuguesa. Retomamos este debate já a seguir ao noticiário das 11 e queremos saber se os nossos ouvintes estão satisfeitos com o desempenho da seleção ou se consideram que tem ficado ali muito a desejar. olhando para os jogadores, quem é que se tem distinguido pela positiva ou pela negativa. Mas vamos retomar o debate a seguir ao noticiário. Número de telefone para entrar neste jogo de opiniões, 808-202-173.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF. Chegamos ao fim de um ciclo de 3 jogos de apuramento da Seleção Nacional de Futebol para o Mundial. Ora, os próximos desafios oficiais são para o Euro 2020. Perguntamos aos nossos ouvintes se são satisfeitos com a forma como a seleção tem jogado, o que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior. A seleção está a jogar bem, está a desiludir. E quanto aos jogadores? Quem se tem distinguido pela positiva, pela negativa? Os novos estão a justificar a chamada à seleção? E olhando para estes jogos, que indicações é que eles nos dão para o europeu? Portugal terá condições para um bom Euro 2020, onde vai defender o título de campeão? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e retomamos o debate com a opinião do nosso ouvinte Armando Miguel, está reformado, Liga-nos da Póvoa de Santiria. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todo o fórum. Eu começaria por destacar uma coisa que eu acho que é fundamental, até para a motivação interna e externa da seleção. A postura do treinador, do Fernando Santos, é uma postura cinzenta, triste. Parece que cada vez que está a fazer uma conferência de imprensa, parece que está a fazer um grande frete, e eu acho que isso não é nada motivador e não passa uma imagem de interna, até de alegria com os jogadores. Embora não esteja lá dentro, mas cá para fora passa uma imagem de um treinador. Parece que está sempre chateado, sempre aborrecido. Por outro lado, eu questiono algumas das decisões, algumas das escolhas que ele fez para estes 3 jogos, embora eu compreenda, foram 3 jogos muito seguidos em poucos dias, fazer 3 jogos importantes é complicado e os jogadores já estão saturados, mas há decisões que eu não entendo. Por exemplo, a escolha de José Fonte, quando no primeiro jogo joga o Domingos Duarte, que joga no Granada, é titular, fez um bom jogo no Azerbaijão, e depois ele tira o Domingos Duarte para meter José Fonte, que foi nitidamente o pior defesa nos 2 jogos seguintes, tanto no Luxemburgo como na Sérvia, que foi um excelente jogador, mas já tem 37 anos e parece-me que já está fora com qualidade suficiente para estar na seleção lá de Portugal. Depois, por outro lado, eu vejo uma aposta em jogadores que, nitidamente, na seleção, não rendem tanto como seria desejável. Porque é o caso do Renato Sanches, o caso de Rubem Neves, o caso de João Félix. Penso que há jogadores que estão a despontar. E viu-se, por exemplo, o caso do Palhinha, que cumpriu e de que maneira quando entrou na seleção. E por outro lado, pegando naquilo que estávamos a falar, estávamos a ouvir na conversa sobre o Ronaldo, da importância do Ronaldo, eu penso que o Ronaldo fará sempre parte da seleção, porque eu creio que, daquilo que me parece, o próprio Ronaldo saberá ler e saberá dizer o momento em que deve deixar de jogar ou entrar só na segunda parte ou assim. Penso que a seleção não se irá sentir da eventual ausência de Ronaldo. E nós não podemos esquecer que, quando foi no apuramento para a Liga das, Nações, ou das Seleções...
Liga das Nações.
Exatamente. O Ronaldo esteve ausente, creio que 6 jogos, 6 ou 7 jogos, porque ele quis, que assim ele desejou, e a seleção conseguiu desenvencilhar-se facilmente dos jogos e não estava tão Ronaldo-dependente. Agora, há jogadores que, nitidamente, neste momento são titularíssimos. O caso de Diogo Jota, que é o melhor jogador neste momento e mais preponderante. O próprio Ruben Fernandes. E há jogadores, por exemplo, o caso do Nuno Mendes provou que neste momento é o melhor defesa esquerda português. E a nível de centrais, que parece-me que é o que nós temos agora, mais algum problema, tirando o Rubem Dias, eu penso que o Fernando Santos deveria apostar mais Duarte, que já tem 25 ou 26 anos, é um jogador já com bastante experiência, que esteve no Corunha, esteve no Bolonenses, e agora está no Granada já há 2 anos e é titular, e com experiência da Liga Espanhola. Por outro lado, temos aí outro miúdo que está na frente do campeonato e que está a provar ser um miúdo com muitas qualidades, que é o Gonçalo Inácio. E parece-me a mim que a nível dos centrais é aquilo que nós temos que ter mais atenção nos próximos jogos. E eu, aquilo que eu espero do nosso treinador, Fernando Santos, é que ele não olhe nomes e não olhe aos habituês da seleção. Porque às vezes é necessário juntar a experiência com alguma irreverência, e nós precisamos de 3 ou 4 ou 5 jogadores irreverentes na seleção. Penso que há alguns jogadores que já se sentem ali acomodados, sabem que com Fernando Santos estão sempre a ser convocados, e eu penso que, para mim, na minha opinião, apenas o Ronaldo e Rubem Dias, Rubem Fernandes, Diogo Jota têm o lugar assegurado. Porque, de resto, na minha opinião, todos têm que sentir que têm que lutar e têm que merecer o lugar de estar na seleção. E é isto que eu quero, é este o meu contributo.
E obrigado, Armando Miguel, pela sua participação no fórum. Todos. Obrigado pela sua participação no fórum TSF. Augusto Dourado, está a gostar de ver jogar a seleção ou tem ficado desiludido?
Muito bom dia ao fórum e aos ouvintes. A seleção, para mim, foi a primeira parte, foi decepcionante, desilusão. Entraram apáticos, lentos, a tocar a bola lento. O futebol tem que ser, atual tem que ser em velocidade, tem que imprimir velocidade. Enquanto eles não imprimem velocidade, não há defeito. Já não é, nestes 3 jogos, aconteceu a mesma coisa, entende? As primeiras partes fracas é começar mal, depois acaba mais rápido. Está desfavorável o resultado, não é? Tinha que ir para cima deles. O Portugal tem que entrar logo a matar, logo entrar rápido em cima deles. Na primeira parte, a primeira meia hora, a Suíça deu... Oh, Suíça, como é que é dizer?
Luxemburgo.
O Luxemburgo deu-nos uma lição... Nós somos superiores a eles tecnicamente e a nível, somos os jogadores mais evoluídos, superiores a eles tecnicamente e temos melhores valores do que eles. Mas eles dão-nos uma lição de como se joga com amor à camisola. Eles foram superiores a nós na primeira parte, na primeira maior, principalmente, no querer, na garra. E foi isso que eles superiorizaram-nos a nós. Depois, quando Portugal acordou, num intervalo foi ratificado, possivelmente o treinador devia ter chamado a atenção, puxar um puxão de orelhas no intervalo, e na segunda parte tiveram que entrar mais velocidade. Não foi uma segunda parte muito brilhante, mas sempre foi melhor que a primeira. Aceleraram mais um bocadinho, né? E quando Portugal acelera, não dá hipótese a qualquer equipa. Quando eles querem jogar e acelerar, não dá hipótese a qualquer equipa. Agora, até aí, não podem jogar a treinas, porque o futebol atual é para jogar em velocidade. Tem que imprimir velocidade, porque para jogar lento da passe, até com os meus 65 anos também jogava. Eu já joguei futebol dos 40 anos. Agora acabou. Quanto ao resto, vou finalizar dizendo: Ronaldo foi um grande jogador, fora de série. Pá, eu admiro aquele homem, fantástico, é o melhor do mundo, se não o melhor do mundo, dos 2 primeiros melhores do mundo. Mas temos que ver uma coisa, tudo na vida tem um fim, e ele já está a perder faculdades. Eu naquela bola que ele se isola, sozinho frente ao guarda-redes, ele não, uns 4 ou 5 ou 6 anos atrás, ele até driblava o guarda-redes, aquela bola, não há ninguém à larga com ele, ele vai sozinho para a bola disparada, para a baliza. Tem só o guarda-redes pela frente, ele pode driblar o guarda-redes e marcar, e dar a bola de dentro. Só que ele chuta e na recarga até falha a segunda vez. Já não é, o jogador já não é aquele jogador que era, mas pronto, vai fazendo umas coisinhas, pronto, olha. Muito bom dia.
E obrigado Augusto Dourado também pela sua participação. Vamos agora ao encontro do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Estamos aqui a falar também muito de Ronaldo. A seleção, na análise que fazes, Mário, ainda é sempre Ronaldo mais 10?
Bom dia, Manuel. O Ronaldo é da seleção e vai continuar a ser da seleção, e é um pouco difícil definir quando é que deixará de ser da seleção. Agora, os tempos mudam, porque eu estava há bocadinho a ouvir o Luís Freitas Lobo e, de facto, ele tocou no ponto crucial, e é um problema que para qualquer um de nós, para qualquer ser humano, é incontornável. O tempo passa, não é? E, portanto, à medida que os anos vão avançando, nós vamos deixando de ser exatamente aquilo que éramos. Do ponto de vista da resposta física, estamos a falar de futebol, estamos a falar, portanto, de profissionais, para quem a componente física é absolutamente determinante. Não falo da questão técnica, porque acho que o Ronaldo, tecnicamente, é o que é e, portanto, de facto, melhor do que ele é muito difícil de encontrar. E, portanto, não é para mim essa questão. A questão tem a ver, de facto, com a resposta física em determinadas situações. E é evidente que o Ronaldo já não é igual ao que era, há 4 ou 5 anos, nem podia ser, seria humanamente impossível, mesmo sendo ele um extraterrestre, como nós muitas vezes costumamos dizer.
E a seleção continua a esperar o Ronaldo de há uns anos atrás?
Não, também não me parece que não, as pessoas têm consciência disso. Aliás, e o primeiro a ter consciência disso é o próprio Cristiano Ronaldo. Agora, o que eu acho é que é muito prematuro ainda partir do princípio que a seleção, nesta altura, tendo Ronaldo, pode prescindir de Ronaldo. Eu também acho que, às vezes, nós temos que ter alguma ponderação nas avaliações que fazemos. Ronaldo continua a ser muito útil e muito importante para a seleção nacional. Independentemente de, como digo, em determinadas situações já não ser o mesmo. Aliás, ainda há pouco o ouvinte referia aquele que para mim é o momento mais marcante em relação ao Cristiano Ronaldo do jogo de ontem. O lance é que ele aparece isolado frente ao guarda-redes de Luxemburgo e não marca. Aliás, o próprio Fernando Santos ontem até dizia que em 100 situações daquelas, em 99 ele marcava. Pois, ontem foi a outra, aquela em que ele não marcou. Bom, mas dizia eu que Ronaldo continua a ser uma peça chave desta seleção. Agora, é uma questão de tanto Fernando Santos como o próprio Cristiano Ronaldo, aliás, eu até diria mais, em primeira instância, o próprio Cristiano Ronaldo e Fernando Santos adotarem progressivamente uma outra maneira de gerir, de utilizar o Cristiano Ronaldo dentro da seleção nacional. Portanto, não vamos ser radicais agora, como acho que não podíamos ser radicais antes. Essas coisas têm que ser ponderadas. Por falar uma coisa, a Argentina também não deixa o Messi no banco porque sim. Quer dizer, portanto, estas coisas têm que ser todas devidamente ponderadas, com alguma calma, para que se possa aproveitar, porque é isso que interessa, aproveitar o melhor de cada um. E Ronaldo tem capacidades que muitos outros não têm. E, portanto, é saber potenciar e capitalizar essas capacidades que ele tem. De outra forma, com certeza, claro, porque as coisas mudam. E, portanto, é também esse o caminho. Se quiseres, o grande desafio que se coloca ao selecionador em relação ao Cristiano Ronaldo é justamente esse. É procurar, progressivamente, um outro caminho para potenciar as capacidades do Cristiano Ronaldo. Bom, mas tem Ronaldo, mas a seleção não é só Ronaldo. E o que nós vimos nestes três jogos foram três exibições fraquinhas, pobrezinhas.
Aliás,
também, olhando para os três jogos, tu tens uma ótima primeira parte na Sérvia e tudo o resto ficou a milhas. Mas muito longe mesmo.
No Luxemburgo foi o inverso.
No Luxemburgo foi o inverso, mas mesmo assim, na segunda parte, não chegámos ao patamar daquela primeira parte na Sérvia. Não é? Foi melhor que a primeira parte com o Luxemburgo, mas também acho que não era muito difícil fazer melhor. Não é? Ainda que, para mim, o pior de todos os jogos foi com o Azerbaijão. Foi mesmo muito mauzinho. E ontem, pela primeira vez, ouvi o Fernando Santos fazer uma alusão, uma indireta, quando ele disse que as pessoas têm que perceber que, ou os jogadores neste caso, que as camisolas não ganham jogos. Bom, a não ser que seja com autogolos. E portanto, houve aqui de facto uma alusão lesca, mais do que indireta, direta ao que se passou no jogo com o Azerbaijão. Que de facto foi mesmo muito, muito pobrezinho.
Aliás, o Dr. Fernando Santos disse mesmo que a qualidade técnica não chega, temos que ter intensidade e dinâmica e apertar o adversário. Parece que podemos falar em falta de empenho dos jogadores, falta de pressão, algum desinteresse, excesso de confiança, porventura?
Acho que há aí muita coisa. Mas, se calhar, nenhuma delas encaixa aqui. Há aqui alguns fatores que... Bom, vamos lá direto ao assunto, para simplificar. Temos que olhar para esta temporada, que eu não consigo fazer uma avaliação do que se passa nesta temporada em relação aos jogadores. Aos jogadores em geral. Porque eu não tenho nenhum ponto de comparação com qualquer outra temporada anterior. Nós estamos a falar de uma época que é uma completa anormalidade. Uma época que começou tarde, vai acabar cedo, jogos concentradíssimos e um ritmo nunca visto. Os jogadores, e repara que na seleção portuguesa tu tens uma esmagadora maioria dos jogadores que jogam nas principais ligas europeias. Olha para os jogos que eles têm feito nos clubes deles, a quantidade de jogos, mais do que a quantidade, a cadência dos jogos, competições europeias, e um desgaste que não é comparável com nenhuma outra época anterior. E depois, estes jogadores juntam-se para fazer 3 jogos oficiais consecutivos, que é outra anormalidade, isto também normalmente não acontece. 3 jogos seguidos. Normalmente, o mais que acontece são 2 jogos oficiais e um particular ali no meio que dá para gerir de outra forma e até para que o próprio selecionador trabalhe as coisas de outra maneira. Agora, aqui não. Foram 3 jogos oficiais. Foi tudo a contar. Aqui não falhou nada. E numa semana, 3 jogos. Ou seja, a tal cadência que os jogadores têm nos clubes levaram com ela agora também aqui nas seleções. E a seleção não fez um treino. Foi jogar, recuperar, jogar, recuperar. Não treinou. Pronto. Portanto, tudo isto também pesa porque, como digo, não há ponto de comparação. E, portanto, eu também estive a ver o que se passou com a França, com a Espanha, com a Alemanha. E olha que aquilo também não foi famoso. E acho que o problema reside exatamente nisto que eu acabei de dizer. Porque tal como os nossos jogadores têm esta carga brutal em cima, os outros também têm. Portanto, é claro que isto, atenção, não justifica as exibições tão pobrezinhas que Portugal fez, ou não as justifica plenamente. Mas é um dado que é introduzido aqui e que não fazia parte normalmente das contas, não é? Mas aqui tem que ser introduzido. E é também por isso que, olhando para o europeu, reparem bem nisto, até em termos de calendário, nós este ano estamos a viver uma situação que é absolutamente inédita. Tu já começaste a fase de apuramento para o Mundial do próximo ano sem sequer ter jogado o europeu do ano passado. Portanto, repara, nós estamos a viver uma anormalidade completa.
Pois é, portanto, daqui a 2 meses começa o Euro 2020.
Ora, exatamente. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em março, ainda estamos em março, março, abril praticamente, em fazer uma projeção do que é que uma seleção nacional, seja qual for, a portuguesa ou outra, uma projeção do que é que pode fazer num europeu em junho. Porque estamos a falar, desta temporada e destas condições. Portanto, é muito prematuro ainda tentar projetar o que quer que seja. É claro que pode dizer-se, enfim, mas é uma verdade lá para isso. A jogar desta maneira, o futuro não é brilhante. Mas eu também não acho que Portugal vá jogar desta maneira. Depois, tem a ver com as escolhas do Fernando Santos. E nesta altura também acho que é muito prematuro estarmos a deitar contas à vida. Porque nós não fazemos a mínima ideia como é que estes jogadores vão estar, estes e outros, como é que vão estar no final de maio.
E nem sequer estamos a falar em lesões.
Estamos a falar de condição física, se quiseres, não é? Já não quero ir a lesões, de condição física. Porque eu tenho algum receio que este campeonato da Europa não vá ser grande coisa. E quando falo, quando não seja grande coisa, é nesta perspectiva. Vamos ter jogadores muitíssimo desgastados em todas as seleções, claro, estou a falar das seleções, das candidatas, entre as quais se inclui Portugal. Estou a falar daquelas 5, 6 seleções que potencialmente podem chegar ao título europeu. E com uma série de jogadores, praticamente todos, com uma temporada ultra desgastante em cima. Aliás, repara que há aqui, inclusivamente, alguns jogadores que ainda estão nas competições europeias, portanto, não é só os campeonatos internos, são também as competições europeias. E, portanto, tudo isto paga-se e eu acho que vamos ter seleções muito desgastadas neste campeonato da Europa.
Olhando...
O que vai obrigar a um trabalho muito suplementar por parte dos selecionadores, ao nível de recuperação e de equilíbrio de setores. Enfim, isto agora seria uma grande conversa.
E olhando aqui para a integração que o Fernando Santos está a fazer de novos jogadores, o cocktail está a resultar?
Eu acho que ele está a fazer muito bem. em integrar, em ir puxando. Aliás, ele tem feito sempre isso. Repara que, olha uma coisa, o Fernando Santos, as pessoas já se esqueceram, mas o Fernando Santos, desde que chegou à Seleção Nacional, já chamou 49 novos jogadores. 49. Portanto, isto não é assim uma coisa tão irrelevante quanto isso. Mas faz bem, e eu acho que fez muito bem a chamar o Nuno Mendes. Eu continuo absolutamente convencido que mais tarde ou mais cedo o Nuno Mendes vai ser o titular do lateral esquerda da seleção portuguesa. Fez muito bem a chamar o Palhinha. O Palhinha está num bom momento e acho que foi chamado na altura exata para começar a integrar-se dentro daquilo que é o contexto da seleção nacional. E, portanto, eu acho que ele por aí, acho que fez bem. Depois, tentar potenciar os jogadores que estão, de facto, em grande. O Diogo Jota está muitíssimo bem. E, portanto, tem um... O Bruno Fernandes depois não pôde jogar neste jogo, com o Luxemburgo, porque viu o cartão amarelo, portanto, tinha ficado fora. Mas, portanto, há aqui alguns jogadores que eu acho que são, neste contexto, num quadro global, pedra-chave desta seleção. Como, por exemplo, também é o Pepe, que, infelizmente, por lesão, não pode estar presente nestes jogos. Ou o Rui Patrício, também pela mesma razão. Mas, portanto, há aqui alguns jogadores, uma espécie de, digamos, chamemos-lhe assim, a espinha dorsal da Seleção Nacional, que eu penso que ele, Fernando Santos, vai tentar manter no Campeonato da Europa. Mas depois há os outros. Isso é uma questão de escolhas e de ver como é que as coisas são naquela altura. Não é agora, porque a convocatória é em maio. E o tempo parece que, olhando para o leque de jogadores que Portugal tem, e nesta altura eu apontaria para 32, 35, vá lá, potenciais candidatos a uma seleção, mas só vão 23. Agora, eu acho que o problema que se vai colocar ao Fernando Santos em maio não é propriamente quem é que convoca, mas sim quem é que ele vai deixar de fora. Portanto, se quisermos, objetivamente a questão vai pôr-se ao contrário. E isto é uma felicidade para um selecionador, não é? Ter um leque tão vasto de jogadores que pode olhar para isto e dar-se ao luxo de fazer até as coisas ao contrário, que é quem é que eu vou deixar de fora.
Bons valores individuais temos, falta saber se teremos uma seleção, uma equipa de excelência.
Eu penso que podemos ter uma equipa de excelência, levando em conta dois pontos. Primeiro, eu acho que num campeonato da Europa os jogadores sabem que o grau de exigência é muito grande. Eles também sabem, porque desta vez isto é diferente, Portugal vai aparecer lá como campeão da Europa. E, portanto, tem uma incumbência acrescida, que é o defender um título. E, portanto, Portugal não vai aparecer lá apenas com mais um para tentar qualquer coisa. Não. Logo à cabeça tem a incumbência de defender o título. Eu não estou a dizer que Portugal vai ser campeão da Europa outra vez. O que eu estou a dizer é que tem que ir lá para defender este título. E o defender este título é resistir o mais longe possível. E, portanto, é nisto que tenho que pensar. E depois, aproveitar o pouco tempo que vai ter, mas enfim vai ter algum, para trabalhar. Porque a seleção nesta fase, como disse, nem para treinar teve tempo. Quando for para o Campeonato da Europa, vai ter ali duas semanas, sendo uma delas se calhar é mais para recuperar do que outra coisa, mas, enfim, vai ter algum tempo para trabalhar, para estruturar e para olhar para os adversários, porque, de facto, aquele grupo em que Portugal vai participar é complicadíssimo. É para nós e para eles, não é? Mas enfim, o Portugal vai ter que entrar logo com uma capacidade de resposta muito elevada. É que não dá para ir entrando mais ou menos e depois ir crescendo ao longo da competição. Não, porque este grupo obriga a que entremos imediatamente no máximo nível ou muito perto disso. Portanto, como digo, vai ser um campeonato de grande exigência, mas eu acho que ainda é muito cedo para, enfim, deitarmos aqui contas sobre o que isto ainda pode dar.
A análise do Mário Fernando, diretor de futebol da TSF. Bom dia, Jair Pedro Patinha, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Eu acho que entrei aqui numa fase em que foi praticamente dito tudo. O resultado é melhor do que a exibição, como é óbvio. é um ano muito atípico, é um ano de, em que para já não há público, que também interfere muito no nosso futebol. É um ano atípico em que os jogadores também não estão habituados a estas situações. Ainda mais uma preparação, três jogos consecutivos para um apuramento do Mundial, também sem descanso, como é óbvio. O Fernando Santos também não teve oportunidade, talvez, de explanar as suas ideias. E neste caso concreto com o Luxemburgo, que é uma equipa, de certa forma, não quero desprestigiar, mas os índices mentais dos nossos craques não estão, se calhar, ao nível daquele jogo. Este tipo de jogo, para mim, puxa mais aqueles jogadores tipo Palhinha, um Gonçalo Guedes, que, pronto, infelizmente não teve convocado para este apuramento, mas que os jogadores têm que vestir o fato de macaco, em detrimento, talvez, da vertente mais técnica, que foi o caso, colocando em campo Bernardo Silva, Félix, Cristiano Ronaldo. Estamos evocando aqui uma vertente mais técnica do que física, e neste tipo de jogos às vezes precisamos de vestir o fato de macaco, e é aí que sobressai um pouco.
Obrigado, Pedro Padinha, pela participação aqui no Fórum TSF. A análise deste engenheiro civil que nos liga de Lisboa. No debate online, Luís Manuel Cunha Santos escreve: as exibições da seleção nacional têm sido muito pobres. É verdade, conforme diz Fernando Santos, o que conta são os resultados. Porém, tende-se porfiar muito mais para os obter, e a sorte não estará sempre presente. Se é certo que houve azar ao não haver o vídeo-árbitro e tecnologia da linha de baliza, que nos tirou dois pontos com a Sérvia, que podem fazer muita falta nas contas finais, também houve muita sorte no jogo com o Azerbaijão, que só ganhámos por autogolo devido a um ressalto de um jogador azeri, com uma exibição de uma enorme pobreza, onde obtivemos pontos não merecidos. Enfim, estamos na frente de um grupo que só apurou o primeiro, mas a sorte não dura sempre, e mesmo que esta exista, é preciso ir procurá-la muito mais. Só a técnica e a grande qualidade dos jogadores não chega, é preciso o empenho. Escreve este nosso ouvinte, Luís Manuel Cunha Santos. Bom dia, Jorge Maia, diretor adjunto do Jornal do Jogo. Obrigado também pela tua participação aqui no debate que hoje fazemos. Hoje o jogo conta-nos que os três pontos, olhando para o desafio de ontem com o Luxemburgo, os três pontos foram o melhor de uma exibição pobre. Depois, no editorial que assinas, tem o título Quem Avisa. Que avisos devemos tirar destes três jogos, em tua opinião, Jorge Meia?
Acho que essencialmente, bom dia, acho que essencialmente os avisos para uma atitude mais intensa em jogos ou contra adversários que teoricamente possam parecer mais fracos à partida. Acho que houve um pouco essa sensação, especialmente neste último jogo com o Luxemburgo, de uma equipa que entrou no jogo um pouco convencida de que era difícil ao Luxemburgo chegar ao golo, e que o golo da seleção portuguesa acabaria por surgir de forma natural e inevitável, sem ser preciso propriamente fazer muito por isso. Pelo menos foi a sensação que ficou durante aquela primeira meia hora do jogo. De resto, acho que isso traz memórias de uma seleção anterior a esta de Fernando Santos, que se encolhia um pouco para adversários mais pequenos e crescia muito frente aos adversários mais poderosos, com uma questão de motivação, creio eu, em que a equipa se motivava muito mais para jogar contra adversários mais fortes do que contra adversários mais fracos, e isso trazia-nos muitas vezes alguns sobressaltos e alguns dissabores. Acho que ainda assim há boas notícias nestes três jogos.
Vamos a elas.
Primeiro, acho que os resultados, que são bons resultados, duas vitórias contra adversários a quem Portugal tinha de ganhar, por uma questão de estatuto, um empate na Sérvia, que é um bom resultado. Aliás, o próprio Fernando Santos, antes do jogo, dizia que não havia obrigação de ganhar, havia a vontade de ganhar o jogo. Não ficamos com essa sensação depois do jogo, porque Portugal esteve a ganhar por 2-0 com uma excelente primeira parte, e depois deixou-se surpreender na segunda, e sobretudo por causa daquele lance final, em que claramente a bola está dentro da baliza, e os três pontos teriam sido o resultado mais justo. Ainda assim, parece-me que conseguir 7 pontos não é mau no contexto em que foram estes jogos. Já foi algo que foi
referido por várias pessoas. A seleção não jogava há 4 meses, não se juntava há 4 meses. E estes jogadores, que foram quase todos titulares no último fim de semana em que houve futebol de campeonatos, juntaram-se todos na segunda-feira, viajaram para a Itália na terça, jogaram na quarta-feira com o Azerbaijão, e toda esta sequência de jogos, houve viagens constantes, jogaram primeiro em Turim, jogaram em Belgrado, jogaram em Luxemburgo, sempre com viagens pelo meio. Acho que imaginar, nestas condições, em uma fase decisiva da temporada, na maior parte dos campeonatos, para a maior parte destes jogadores que estão envolvidos ainda em decisões muito importantes, em competições europeias, pensar que Portugal, nestas condições, podia apresentar um futebol muito mais ligado que aquilo que se viu nestes jogos, também demonstra um bocadinho até que ponto a nossa autoestima tem sido elevada pelos resultados alcançados por Fernando Santos nos últimos anos. De resto, também outro dado que me parece importante e que tem a ver com este contexto. Estes jogos, esta fase de jogos que é realizada em março, não é particularmente fácil, mesmo historicamente. Eu vou recordar apenas que em 2019, na qualificação para o Europeu, os dois jogos que Portugal realizou em março, frente à Sérvia e frente à Ucrânia, resultaram em 2 empates. E em 2 exibições que apresentaram basicamente os mesmos problemas destas. Falta de intensidade, alguma falta de entrosamento, que acaba por ser natural neste contexto. Portanto, a boa notícia, essencialmente, é que há uma grande margem para melhoria nesta seleção quando o Fernando Santos tiver tempo para treinar, para preparar a equipa para os jogos de uma forma mais consistente.
Olhando também para a forma como a seleção tem jogado, parece-te que Fernando Santos está a conseguir, e salvaguardando aqui este momento complicado da época que atravessamos, desta época muito estranha por causa da pandemia, mas que Fernando Santos está a saber conciliar da melhor forma, a colocar da melhor forma no xadrez as peças que tem e orientá-las da melhor forma?
Eu acho que essa limitação que acabei de falar de tempo, e se olharmos até para o campeonato nacional, nós percebemos isso. O tempo para treinar e para criar um conjunto coeso, porque uma equipa é muito mais do que os talentos que a formam, não é? Se olharmos para o próprio campeonato português e aquilo que foi a temporada este ano, percebemos a importância que o tempo tem para esse trabalho. E percebemos, por exemplo, que o facto do Sporting ter tido mais tempo para trabalhar durante a fase inicial da temporada em relação às equipas, por exemplo, o Porto, o Benfica e o Braga, que estavam envolvidos em competições europeias, que jogavam num ritmo parecido com este que a seleção teve agora, de 3 jogos por semana, com praticamente sem descanso, a fazer treinos de recuperação, sem poder trabalhar a parte tática e a parte técnica. Isso tem importância e, portanto, acredito que o Fernando Santos tem esse problema neste momento de receber os jogadores e, basicamente, ter que montar uma equipa sem poder trabalhá-la, sem perceber durante o treino exatamente de que forma pode pô-la a funcionar melhor e a trabalhar melhor. Acho que, apesar disso, existe uma tendência do Fernando Santos para um certo conservadorismo, no sentido em que o Fernando Santos é um treinador que privilegia em muitas situações um futebol um bocadinho mais contido, mais defensivo, no sentido em que joga sempre numa perspectiva de o primeiro objetivo é garantir a estabilidade defensiva e partir daí para a criação ofensiva. Não parece que nas circunstâncias atuais exista muita margem para o Fernando Santos mudar de forma decisiva a forma como a seleção pode ou não pode jogar. Aliás, percebeu-se isso durante estes 3 jogos. Houve tentativas de vários sistemas diferentes. Jogou com ponta de lança o André Silva na frente com o Ronaldo, voltou a meio dos jogos a mudar a estratégia. Ontem isso foi evidente com o recuo do Bernardo Silva para o meio campo, que coincidiu com uma melhoria clara do futebol da seleção, mas acredito que essencialmente nesta fase é muito complicado para um treinador e um selecionador muitas vezes não consegue ser um treinador por falta de tempo, colocar exatamente as peças no lugar exato onde podem render mais, precisamente porque nem sequer têm tempo para perceber exatamente de que forma é que podem render mais.
Obrigado, Jorge Maia, também por nos ajudares aqui a olhar a seleção. O diretor adjunto do jornal O Jogo ajuda-nos aqui a responder à questão que hoje colocamos também aos nossos ouvintes, que avaliação fazem da forma como a seleção está a jogar e com que expectativas poderemos encarar aqui o próximo europeu. Bom dia, Sérgio Macedo, é treinador de futebol, liga-nos de Seixal. Como é que está a olhar para a seleção portuguesa?
Bom dia, Manel. Bom dia a todos os ouvintes. Eu penso que a nossa seleção, neste momento, está a jogar muito aquém daquilo que são as capacidades dos nossos jogadores. Neste momento, penso que nós estamos ainda muito dependentes daquilo que o Cristiano Ronaldo possa fazer em campo. Estamos muito dependentes daquilo que é os seus golos, que é os seus feitos, outrora. Mas hoje estamos a olhar muito para os seus objetivos e pouco para a nossa seleção. Acho que a seleção tem que começar a fazer... entre aspas, o desmame do Cristiano Ronaldo. Tem que começar a deixar os jogadores que estão a aparecer em muito boa forma, tanto o André Silva, como o Bernardo Silva, como o Bruno Fernandes, tomarem um pouco mais a batuta daquilo que é o nosso jogo, daquilo que é a nossa dinâmica enquanto seleção. E estamos a ficar um bocado oprimidos com os objetivos e os recordes que o Cristiano Ronaldo possa vir a atingir na carreira. Não acho que isso favoreça o nosso jogo, porque pomos jogadores como o Félix, que não conseguem fazer nada ao lado ou atrás, ou jogando ali na frente com o Cristiano Ronaldo. Temos o Bernardo Silva, que não consegue aparecer no jogo pela direita, jogando na frente com o Cristiano Ronaldo. Temos o Bruno Fernandes, que parece uma sombra daquilo que joga no Manchester United e fazia tão bem no Sporting. E o André Silva, pura e simplesmente, não aparece. Pois eu acho que isto é inconcebível. Temos jogadores que estão em muito boa forma e penso também que temos jogadores que não vão à seleção que se calhar mereciam estar neste plantel da seleção, que é o caso do João Mário, que foi integrante nos Campeões da Europa, que tem feito uma época fantástica com o Sporting, com 10 pontos de diferença para o segundo lugar. E não é chamado à seleção, o Palhinha e o Sérgio Oliveira, que têm feito épocas também de grande nível, e eu acho que mereciam estar dentro desta seleção do 11, e não, pouco ou nada jogam pela nossa seleção. O Pepe muita falta fez e tem feito também uma época fantástica. O Manafá, se calhar, não nesse quarto final do europeu, se calhar merecia uma oportunidade a seguir ao Cancelo, que é um defesa direito que nós temos em melhor forma. Então eu penso que não temos dado a devida oportunidade aos jogadores que estão em melhor forma para jogar na nossa seleção. Eu acho que esse é um foco principal da falta de dinâmica, da falta de até automatismo da nossa seleção, porque não conseguimos dar andamento aos melhores jogadores.
Obrigado, Sérgio Macedo, pela reflexão que nos deixa aqui. Análise deste nosso ouvinte, treinador de futebol, que nos liga do Seixal. Espreito o debate online. Bento Coelho Amaral escreve: devagar, devagarinho, falta de coragem ao treinador, uma feira de variedades de alguns jogadores para quem o coletivo é secundário. Fernando Simões considera que Portugal ficou abaixo das expectativas e depois acrescenta: não se entende a razão porque a equipa se encolhe quando fica em vantagem em vez de continuar a pressionar. Veja-se o mau resultado que esta postura deu no jogo com a Sérvia. Também não se entende a opção reiterada de Fernando Santos guardar substituições para os instantes finais das partidas. Que motivação pode ter um jogador que quase não chega a tocar na bola? Pergunta este nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro do Tomás da Cunha, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Tomás. Bem-vindo também a esta análise que hoje fazemos aqui sobre a seleção portuguesa. Tens ficado satisfeito com as exibições da seleção ou um bocadinho desiludido?
Bom dia. Acho que há um ponto de partida que todos temos de assumir. É que esta seleção, este grupo de jogadores, tem muito mais opções em quantidade e em qualidade do que a seleção de 2016. Ou seja, é legítimo pedir um pouco mais em termos exibicionais à equipa portuguesa, porque ainda por cima estamos a falar de adversários como o Azerbaijão, como o Luxemburgo, a Sérvia um pouco acima, claro, e Portugal até venceu-se, ou venceria-se aquele gol de Cristiano Ronaldo tivesse sido validado, mas de facto é uma ronda de apuramento para o Mundial que deixa um pouco a desejar e que transmite algumas dúvidas até para o próximo europeu, porque convém não esquecer que nesta fase não só conta a qualificação para o Mundial, mas também já entramos em fase de preparação para o europeu e creio que Portugal ficou bastante aquém das expectativas nesta fase, sobretudo, claro, do ponto de vista exibicional, porque ficam mais dúvidas do que certezas, no fundo. O 4-4-2 acabou por não resultar a Fernando Santos. Em termos defensivos, há alguns problemas na recuperação, na transição defensiva, principalmente no jogo com a Sérvia, e depois alguma incapacidade para ter alguma criatividade, alguma variabilidade nos jogos contra o Azerbaijão e também contra o Luxemburgo. Não seria exagerado dizer que ontem a equipa mais consciente e mais competente em campo terá sido o Luxemburgo. Isso, por si só, também já fala sobre a exibição de Portugal.
Ainda antes de pensarmos aqui em expectativas para o europeu, olhando estes três jogos, primeiro com o Azerbaijão, das coisas correram mal e só chegámos lá de autogol, depois com a Sérvia, boa entrada, segunda parte meio adormecida, no final o Ronaldo poderia ter resolvido, mas sem vídeo árbitro não serviu de nada aquele golo. Ontem Portugal começou muito mal, depois melhorou um bocadinho, mas mesmo assim nada do outro mundo. Aliás, utilizando a expressão do Fernando Santos, 30 minutos amorfos e 60 já de bom nível, mas não no expoente máximo. Encontras aqui nestes três jogos algum denominador comum na forma como a seleção jogou?
Creio que há duas categorias, vá lá, nestes três jogos. Azerbaijão e Luxemburgo, de um perfil mais ou menos semelhante, e depois o jogo com a Sérvia, aí sim, em que Portugal decide diretamente a questão do apuramento para o Mundial. A melhor exibição de Portugal foi claramente na primeira parte com a Sérvia, até pelo nível do adversário. Aí sim conseguiu ter posse de bola, conseguiu criar algumas dinâmicas positivas pelos corredores laterais. Teve outra vez Diogo Jota a mostrar-se como um super finalizador. E acho que se há coisa que pode ficar deste trio de jogos é mesmo a afirmação definitiva de Diogo Jota. Nesta altura é difícil imaginar uma seleção portuguesa que não tenha Diogo Jota como titular no ataque da equipa nacional. De resto, em termos coletivos, fica uma imagem pálida contra o Azerbaijão e também contra o Luxemburgo pela falta de criatividade, pela incapacidade de gerir a bola em momentos-chave, nomeadamente após fazer o 2-1 contra o Luxemburgo. Portugal permitiu novamente que o adversário crescesse na partida e até ameaçasse o empate aqui e ali, mas é sobretudo uma falta de ideia coletiva que se nota e que já vem de trás. Portugal teve um rendimento muito positivo na Liga das Nações. Fernando Santos já está há algum tempo como selecionador nacional. É certo que não há muito tempo para treinar, mas há aqui jogadores que se conhecem, que já têm algum tempo de jogo juntos e, portanto, pede-se que se crie alguma harmonia e alguma estabilidade em termos de ideia coletiva para extrair o máximo talento destes jogadores, que são fantásticos em geral.
Falaste do Diogo Jota ter sido uma das vedetas desta seleção nestes três jogos. Olhando para os jogadores que estão a tentar ganhar lugar na seleção, houve mais alguém que em tua opinião se destacasse, Tomás da Cunha?
Nos jogadores mais jovens, creio que Palhinha acaba por ter um destaque positivo e pode mesmo ser opção nas contas para o europeu. E depois Nuno Mendes, que, como já se previa, sendo ainda muito jovem, é um jogador para ficar muitos e muitos anos na seleção nacional, para já, muito provavelmente, na sombra de Rafael Guerreiro, mas nos próximos anos como opção direta para discutir a titularidade na lateral esquerda. De resto, mais dúvidas do que certezas. Por exemplo, em Ruben Neves, que me parece que nesta altura parte um pouco atrás de outros jogadores para aquela posição 6, e também de Pedro Neto, que é ainda um jogador jovem que traz alguma dinâmica pelas alas, um jogador com capacidade de desequilíbrio individual, que fez uma assistência na partida de ontem, mas que também não transmite ainda muita segurança para ser uma opção fiável de início para Fernando Santos. Há dois jogadores que também não deram aquele passo necessário na seleção. Falo de João Félix e também de Bruno Fernandes, que no caso do jogador do United, então, claramente muito esforço abaixo daquilo que é no clube.
Estas análises que hoje temos feito aqui no Fórum TSF foram também quase inevitavelmente, a bola foi parar em Ronaldo. Compreendes esta, ou partilhas desta análise que tem sido feita, de que temos por vezes uma excessiva dependência de Ronaldo? Os próprios colegas da equipa acabam por vezes por não escolher a melhor solução, porque Ronaldo é a solução, quase por defeito, por definição?
Sim, percebo isso, e é verdade, também acontece nas Juventus, por exemplo. Há dois jogadores que dificilmente vão jogar juntos sem prejudicar a equipa e sem se prejudicarem a si próprios. E falo de Ronaldo e Félix. Por isso, o encaixe mais natural no ataque português tem sido Bernardo Silva, Ronaldo e Jota, ou Bernardo Silva, Félix e Jota. Nunca com o Ronaldo e Félix em simultâneo, porque isso obriga que um ou outro acabem por cair numa das alas, prejudicando-se a si próprios, porque são jogadores para ter a liberdade, para andarem livremente no corredor central, e isso acaba sobretudo por tirar protagonismo a Félix e atrasá-lo em termos de afirmação, porque Ronaldo é Ronaldo na seleção, não vai sair do 11 certamente enquanto tiver disponibilidade, e isso obviamente acaba por trazer algum prejuízo em termos de dinâmica coletiva e de aparecimento de novos jogadores.
Expectativas para o Europeu. Portugal vai surgir neste Europeu como detentor do título. Temos motivos para acreditar que podemos fazer um bom Euro 2020?
Acho que é exigível que Portugal consiga pelo menos apresentar uma boa figura, porque, volto ao início desta conversa, temos muito mais qualidade individual do que tínhamos em 2016, temos outro estatuto também, porque vencemos a Liga das Nações e o Europeu, só que há uma grande diferença, que o Euro 2016 deu para entrar a meio gás, porque o grupo era bastante acessível, e este Europeu já terá França e Alemanha numa primeira fase, é certo que passam potencialmente três equipas, mas Portugal tem de estar na máxima força logo desde o início. E, portanto, até lá, é importante encontrar aqui alguns padrões, alguma base coletiva que permita que Portugal faça essa figura bastante digna como campeão em título.
Obrigado a Tomás da Cunha, comentador de futebol da TSF. Ajudamos aqui a refletir sobre o atual momento da seleção portuguesa. Chegamos ao fim aqui de um ciclo de três jogos a contar para a fase de apuramento para o Mundial. A seguir, claro que a seleção poderá fazer aqui alguns jogos particulares, mas nos jogos a doer, os próximos serão para o Europeu, fase final do Euro 2020, que começa a 11 de junho. Estamos a cerca de dois meses. Portugal vai entrar em campo para defender o título de campeão.
João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten. O nosso forte é o preço.